eu estava com meu filho numa cidade próxima de Beirute, que fica a 20 quilômetros de Beirute. E, por sinal, meu filho, ele é gaúcho, nasceu em Passo Fundo. E a gente estava lá numa papelaria. E a gente começou a sentir o chão assim tremer, tudo começou a tremer. No começo, um olhou para o outro e falou: será que é um terremoto? E logo passou alguns segundos, e o segundo tremor, a gente escutou a explosão. Foi uma explosão muito forte e a gente não sabia muito o que fazer. Na hora que você não sabe, você não está esperando nada disso. E eu comecei a ligar para as pessoas que eu conhecia, para minha mãe, para minhas irmãs, meus amigos, perguntando se alguém sentiu o mesmo que eu senti, se não foi uma coisa que só onde que eu estava. E todo mundo, em vários lugares do Líbano que estava ligando, em lugares diferentes, falou: não, a gente sentiu a mesma coisa e ninguém estava sabendo o que que era ainda. Aí comecei a ligar, aí cada um começou a falar uma coisa, que era a explosão, talvez na casa de um dos primeiros, desse primeiro-ministro, onde o pai dele já tinha falecido também numa explosão aqui em Beirute. Depois foram três explosões diferentes, aí cada um começou a falar uma coisa diferente. Tudo isso ainda estava dentro da loja, porque eu não sabia para onde que eu ia, porque o medo normalmente de ter uma explosão é de ter uma segunda explosão em algum outro local. E aí foi quando deram assim, uma calma, falou: não, que era só em Beirute, que não tinha sido em outro local. Então, aí eu fui para ver, né, minha mãe e para ver como que ela estava, até escutar as outras notícias. E cada um começou a falar uma coisa diferente ainda. Então, que era um armazém de fogo de artifício, que foi um acidente que explodiu. Mas essa história, assim, eu falo que os libaneses aqui falar que foi um acidente é um pouco assim inacreditável, porque a gente está sabendo a questão política, da política do Líbano, política externa, a parte econômica, são vários problemas. E não tem como eu explicar agora, em alguns minutos, a política do Líbano é uma coisa muito complicada. Mas então, acreditar que foi um acidente está sendo difícil de acreditar. Quais seriam os outros boatos que estão acontecendo? Eu sou uma, por seguir, sou uma pessoa muito neutra, não gosto de tomar parte de nenhum lado. Mas o que a gente está escutando bastante já esse ano inteiro, que a intenção era dos países externos tentarem neutralizar aqui alguns partidos aqui no Líbano. Um deles que é o mais conhecido, né, que é o Hezbollah, e lá fora é conhecido como um partido terrorista. Então a gente não sabe se tem a ver com isso, porque amanhã ele ia se pronunciar na televisão. Porque sexta-feira também iria ter um pronunciamento sobre quem que matou o ex-primeiro-ministro no
De
atentado em
nenhum lado.
2005, mas tem várias coisas que iam acontecer essa semana. Então, coincidiu de acontecer isso uns dias antes, você começa a pensar em várias coisas, né? Então, agora falando de agora, como que está o clima agora? Tá um clima tenso. Eu não moro em Beirute, mas eu escutei e passei por tudo isso. Eu estava com meu filho, tentei assim manter a calma para ele não ficar desesperado. Ele começou a chorar. Por mais que ele não, ele quis tentar manter a calma, eu tentei acalmar ele, mas é uma criança, né? Ele vai fazer 10 anos. Então ele começa a escutar que está acontecendo coisas que você não sabe no país, explodir, pode ter guerra. Ele falei que eu fiquei mais assim porque minha passagem estava marcada para ir para o Brasil. A gente ia passar um mês de férias agora em agosto, dia 1º. E eu cancelei a passagem devido ao corona. A situação no Brasil também, né, tá complicada. Então, mexeu muito com isso, porque eu falei: será que é para a gente ter ido mesmo com tudo que está acontecendo, com o corona? Eu fiquei assim na dúvida: o que que eu faço agora? O que que vai acontecer amanhã? Porque a questão não é só do hoje, agora. Agora em Beirute tá um caos. Os hotéis estão servindo como hospitais, várias pessoas eu estou vendo assim, oferecendo as casas, tudo para receber quem perdeu as casas, vários vídeos de pessoas que trabalham em Beirute, tudo quebrou, assim, danos materiais teve bastante, Beirute foi destruída mais uma vez. E falando na parte da história do Líbano, né, o Líbano e Beirute, e reconstruindo já várias vezes devido a várias guerras. Então, mais uma vez é triste você ver Beirute totalmente destruída. E sem saber ainda as causas reais. Então, ninguém sabe falar amanhã o que vai acontecer. A gente não sabe hoje à noite o que vai acontecer, amanhã o que pode acontecer. qual que é o plano, o que está acontecendo. Então, você fica um pouco incerta a toda a situação que está acontecendo.
E como é que está sendo, assim, para nos dar mais detalhes, a mobilização da comunidade em razão dessa tragédia, assim, para ajudar essas pessoas também, tantas pessoas feridas? E como é que está sendo o trabalho do governo para diante dessa explosão, né? Que também a gente teve esses nos noticiários todos, né? Esse fato.
É, agora, o que eles estão tentando fazer é transferir, né, os feridos para outras regiões um pouco mais afastadas de Beirute, porque todos os hospitais de Beirute não estão dando mais conta de tantos feridos. É, várias ONGs também estão ajudando. A própria população, é que eu falei, infelizmente acontece uma coisa ruim para você ver como que as pessoas acabam se ajudando. Mas você está vendo muita gente oferecendo ajuda, tanto de alimentos, locais para ficar, ajuda para levar para os hospitais. É, só que ao mesmo tempo outras pessoas têm receio, porque a gente está numa situação que, devido ao corona, de não estar muita gente junto, mas numa situação como essa, você tem que esquecer um pouco isso e ver a prioridade, que são as pessoas que estão feridas. Então, mas a gente não sabe quanto que os hospitais vão dar conta, porque o Líbano é um país pequeno, uma tragédia grande, assim, de uma forma inesperada, é um pouco complicada para poder dar esse suporte para toda a população. Então, é preocupante mesmo, não dá para saber o que vai acontecer.
Há quantos anos você mora no Líbano, Amanda?
Dessa última vez, depois que eu fui para o Brasil e voltei, já faz uns 10 anos que eu estou aqui.
Pois é, no começo da tua explicação você falava um pouco, né, sobre a história conturbada, complicada do Líbano, e tem na história recente o assassinato de um ex-primeiro-ministro, o Rafik Hariri. Essas explosões, isso está já no inconsciente do morador do Líbano para sempre associar um atentado terrorista? É sempre uma situação como essa, claro, hoje totalmente fora da curva, ninguém imaginaria algo dessa proporção, mas é sempre o primeiro pensamento na cabeça do morador do Líbano uma situação dessa?
É, como eu falei, eu estava aqui. Quando estava na época, na escola aqui, quando aconteceu esse atentado, então a sua primeira reação, né, quando a pessoa fica com trauma, a primeira reação é se lembrar de uma outra coisa que já aconteceu. Então a explosão, como foi tão forte assim, a primeira coisa, o mundo falou, não, é um atentado, alguém tentaram matar, todo mundo acreditou talvez teriam matado o filho dele, porque está tendo uma questão dele talvez voltar a ser primeiro-ministro. Então, por isso todo mundo achou que talvez teria sido um atentado contra o filho, né, do Rafik Hariri. É, então, sempre a reação, infelizmente, do libanês, devido a tantas guerras, tantos atentados, qualquer coisa que for acontecer, mesmo falando, agora, se eles forem comprovar que foi um acidente, você ainda não vai acreditar, porque sempre a gente já passou por várias guerras e atentados. Tanto até, às vezes, eu tento ser um pouco positiva, mas quando o Líbano está tudo bem, você fica, infelizmente, esperando que alguma coisa vai acontecer. Você fala, não, não pode estar tudo assim, tudo tão calmo, sem acontecer nada. Então, sempre você fica esperando alguma. Ah, não, já passou vários anos que a gente está tendo guerra, então vai ter que acontecer alguma coisa de novo. Então, esse ano, infelizmente, todo mundo estava esperando que poderia acontecer alguma coisa. Agora, no dia 28 de julho, teve algum conflito no sul do Líbano, entre o Hezbollah e Israel. Todo mundo já ficou meio tenso, falando, será que vai acontecer alguma coisa de novo, julho? Porque também em 2006 teve a guerra em julho entre Israel e aqui no Líbano. Então todo mundo já estava com esse medo de acontecer alguma coisa em julho. Chegamos agora começo de agosto e aconteceu isso. Então todos assim, os pensamentos indicam que não foi nada acidental, apesar que não foi nada ainda comprovado. Mas a primeira nossa a reação é de ser um atentado, não um acidente.
E para você, assim, que mora aí bastante tempo, agora nesse momento, qual é o sentimento em relação a isso, né? Já que a cidade de Beirute, o país Líbano, ele está sendo notícia nacional, mais que nacional, né? Internacional, invadindo todos os noticiários. Mas nesse momento, a partir dessa situação, qual é que é o seu sentimento a respeito disso, dessa tragédia?
Um sentimento assim, você fica triste, ainda mais como guia. Ano passado, até o começo desse ano, até março, né, eu estava trabalhando, assim, era todo dia grupos de brasileiros vindo para cá. Então, é um sentimento que eu estava assim, muito feliz de poder mostrar esse país e mudar um pouco a forma que as pessoas pensam de achar que aqui só tem guerra, que aqui só tem conflitos, que aqui é um país que não é seguro. Então, e chegar, você mostrar tudo isso, tá? Ter todos esses grupos e chegar esse ano e acontecer isso, você fica. Eu primeiro que eu fiquei sem saber, assim, o que fazer. E é um sentimento que, assim, essa sensação que você fala, você não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer, isso que eu acho que complica mais no nosso sentimento, assim, você não sabe o que você vai fazer. Vai lá, amanhã, o que você vai fazer amanhã? Não sei, porque não sei o que pode acontecer hoje à noite, eu não sei se vai acontecer uma guerra, eu não sei se vai ter mais algum conflito, eu não sei se vai ter mais uma outra explosão em algum outro local. A questão, por exemplo, da queda de energia, primeiro pensamento meu, eu falei, será que explodiram a termoelétrica para acabar com a energia do país? Então, infelizmente, a sua primeira reação não vai ser uma coisa boa do que está acontecendo. Segundo, eu comecei a pensar, nossa, será que essa passagem que eu cancelei agora em agosto, não posso tentar ver de novo? As fronteiras com a Síria estão fechadas, aconteceu isso no porto. A questão devido ao corona no aeroporto, os voos, né, diminuíram bastante. Então, o caos que vai causar no país devido ao isso que aconteceu hoje, a gente não sabe as consequências, se vai acalmar, ou se vai piorar. É uma coisa que, por exemplo, você fala hoje, eu vou dormir, conseguir dormir hoje à noite? Eu tenho certeza que não. A adrenalina está ali ainda. No começo, assim, eu tentei me acalmar, porque eu, né, tenho um filho, mas agora ele tá dormindo. Então, agora, eu ainda não estou nem um pouco, assim, com um pingo de vontade. Você não consegue dormir. Uma coisa está acontecendo no seu país, está acontecendo. E você não sabe o que pode mais acontecer. Você fica assim, você sem falar, estou tentando demonstrar assim o que estou sentindo, mas é difícil descrever essa sensação de, posso falar assim, de terror, de medo e da incerteza do seu futuro. Você falar, será que agora é questão a gente ter que viajar ou não? E eu falo, graças a Deus eu tenho um passaporte, né? Mas e quem não tem, vai fazer o quê? Eu conheço várias pessoas, amigas, pessoas que trabalham junto comigo, que estão aqui. Não tem como sair, você faz o quê? Fala, não, tá bom, ah, vamos abandonar e pronto. Então, os vídeos que a gente está recebendo, eu não gosto de compartilhar vídeos assim, mas os vídeos que a gente está recebendo, das coisas, é triste você ver assim, aquela cidade que você ia e mostrava a capital do Líbano, conversava com os grupos, com as pessoas, tinha orgulho de mostrar, né, a capital, com os hotéis de luxo, o que tinha. E agora totalmente destruída. Mais uma vez, infelizmente.
Amanda, para terminar nossa conversa, o que que você pode nos falar a respeito da região onde houve a explosão, a região do Porto? Alguns jornalistas aqui no Brasil, muitos deles com conhecimento de Oriente Médio, conhecimento de Líbano, apontam que se for realmente um atentado terrorista, um tipo de atentado, não teria sido o local mais. É até complicado dizer adequado, mas não seria um local mais usual para um atentado. Teria sido escolhido um outro ponto com maior movimento de pessoas. O que que tu pode nos falar a respeito daquela área da capital?
Agora, sim, os atentados normalmente aqui no Líbano, pelo menos desde a época que estou morando aqui, nunca aconteceram muito diretamente contra a população. Eu posso falar que são tipos de atentados mais psicológicos, para causar terror, destruir, mas sem diretamente matar a população libanesa. Agora, falando do local ali, como você mesmo falou, não é um ponto, falar um ponto estratégico para chegar e matar pessoas, não é, mas é um ponto de o porto principal aqui do Oriente Médio, é o porto de Beirute, que liga, né, a Ásia, a África, a Europa e até mais que não, porque o Líbano em si é um ponto muito importante na parte geopolítica, né, do mundo. Então, que liga desde a época dos fenícios, não é uma época de agora. Então, por isso que o porto em si, como símbolo, é um local muito importante. Agora, que nem os boatos que a gente escuta, que pode ser que tinha do lado algum local que tinha armamentos, não só essa questão dos fogos de artifício, por isso que a gente viu fogos de artifício explodindo, mas também tinha uns armamentos. Agora, as mensagens que a gente está recebendo de vários médicos daqui de universidades libanesas é que pode ser algo, talvez até algo que chegue a ser, né, algo nuclear ou coisas químicas, porque o tipo da fumaça, a fumaça que fez é uma coisa, não é uma coisa comum só para fogos de artifícios. Então, o que eles estão agora, aconselhando as pessoas é ficar dentro de casa, quem puder sair de Beirute, sair de Beirute, e usar a máscara devido à fumaça, não só devido ao corona, tentar fechar as janelas e se proteger de inalar essa fumaça.